Tem o ditado antigo que até virou título de livro: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Esse poderia ser o título do capítulo mais recente da vida do empresário e empreendedor Sérgio Bertucci, cofundador e CMO da Fita, empresa que está surfando na onda da Covid-19 com um produto para lá de necessário. Uma máscara que comprovadamente inativa o vírus SARS-CoV-2 com mais de 98% de efetividade. O sucesso de Bertucci não veio do dia para a noite. Ele empreende, erra e acerta faz 25 anos e é um exemplo claro e clássico para aquela famosa frase de Sêneca: sorte é o que acontece quando o preparo encontra a oportunidade. Você ouve a entrevista com Sérgio Bertucci agora, aqui no Strategy at Work. Boa tarde, Sérgio Bertucci. É com muita alegria que a gente recebe você aqui no Strategy at Work.
Boa tarde, Rui. Muito primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de contar um pouco dessa trajetória, falar um pouco da nossa tecnologia. E é um imenso prazer estar aqui hoje.
Ao longo da sua carreira, você trabalhou com moda, com uniformes, criou empresas nessas áreas. Como é que foi a transição para máscaras bactericidas capazes de desativar o vírus da Covid-19?
São 26 anos empreendendo. Eu digo que minha vida foi literalmente uma montanha-russa de sobe e desce. E eu tinha uma confecção de uniformes com nanotecnologia. Então, eram roupas que não sujavam, que não cheiravam. A gente fazia uniforme do Círio, do Einstein. E quando começou a pandemia, eu tive uma reunião com o dono da empresa de nanotecnologia e eu perguntei, eu falei, você não tem nada que pudesse matar esse bicho? E até a expressão matar, inativar, né? E aí ele falou assim, olha, estou num projeto com a química da USP de oral care, a gente está fazendo um produto que vai matar tártaro, vai matar cárie, é um oxigênio ativo. E eu perguntei, qual que era a chance de matar o vírus, né? Ele falou, ah, sei lá, uns 10%. Eu falei, cara, dá isso na minha mão, eu vou arrumar alguém para a gente poder certificar isso, se funciona ou não funciona. Eu sei que eu falei com 70 pessoas, inclusive algumas na Europa, nos Estados Unidos, para ver se alguém conhecia alguém que pudesse certificar isso. E eu acabei chegando no Butantan, né, que aqui eu moro em São Paulo, e aí a hora que eu cheguei na diretora do Butantan, ela falou assim, olha, não vamos conseguir. Mas eu acho que tem uma pessoa que consegue. Tem o Dr. Edson Durigon, que é o virologista do ICB da USP. Eu acho que ele pode, de repente, te ajudar. A gente imediatamente foi para lá, que é a faculdade ao lado ali, né, do Butantan. E a hora que a gente mostrou, ele falou assim, olha, é interessante, mas não dá para saber se não fizer teste. Então, a gente foi fazer teste com dois pacientes no Hospital das Clínicas, ele chama Protocolo Brasil, colocou todo o corpo médico, né, à disposição para poder fazer juntos. E a gente fez duas amostras placebo e duas com produto. Aí foi levado naquele tubo Falco, todo o processo correto, e na hora que levou para fazer o teste, ele criou uma metodologia, porque também não existia para o SARS-CoV-2, e deu 98,74 de inativação. E aí,
Puxa
meu,
vida.
não, foi aquela coisa assim, literalmente fantástico, ou seja, o Eureka, né? Só que aí a gente não tinha fábrica, a gente não tinha nada. E a pandemia começando a acontecer, e a gente importou a máquina da China, e veio até de avião a máquina, para ter uma ideia. E já tinham vários pedidos, a gente não tinha nem início de produção, e a gente lançou em outubro do ano retrasado. Aí a gente lançou o produto, é um ano e meio aí trabalhando 13, 14 horas por dia. E com aí oscilações, né, de tipo, começa a cair pandemia em agosto do ano passado, de repente volta tudo, explode tudo de novo. E eu sei que realmente foi uma loucura todo esse período aí que a gente está vivenciando.
A gente é um podcast de estratégia e a gente não pode deixar de falar de estratégia. E em estratégia você geralmente incorre em problemas, geralmente encontra obstáculos. Quais foram os principais obstáculos que você encontrou na produção dessa máscara ou na invenção e produção dessa máscara? E como é que você contornou esses obstáculos?
É extremamente interessante isso, porque a gente pensa que é só uma ideia, né? Pô, você ter uma ideia é fantástico. Não. Se você não conseguir executar a sua ideia, não adianta ela, porque ela não vai virar verdade. Então, no início da pandemia, para eu ter uma ideia, isso eu até estou falando 2 meses atrás, se tivesse 20 milhões de máscaras à pronta entrega, eu tinha vendido. Então, o grande, a gente começou em janeiro do ano passado com 1 milhão de máscaras mês. Em maio, a gente estava produzindo 6 milhões de máscaras mês. Então, imagina o que que você fazer uma fábrica crescer vezes 6 num período tão curto, né? Então, esse processo que eu acho que é a grande sacada, na verdade, é você conseguir fazer virar verdade. Essa acho que é a melhor expressão que tem. Então, você conseguir adequar o processo produtivo, porque a gente nunca tinha feito máscara, não era o nosso core business, né? Tem mais dois sócios e não era o um negócio de ninguém fazer máscara. Então, a gente teve que aprender literalmente muito rápido. E aí tem a estratégia, né? A parte comercial foi interessante. Quando a gente lançou o início do projeto, a gente pensou inicialmente em hospitais, porque faria todo sentido. A gente não sabia também quanto tempo que ia durar. Então, apesar de ter uma tecnologia que mata o SARS-CoV-2, a gente não criou a empresa com o objetivo do COVID, porque a gente sabia que podia acabar a qualquer momento. Isso estou falando em outubro do ano retrasado, né? E acabou esticando. A gente está aqui agora em março, em abril de 2022. E na hora que a gente começou o processo de estratégia comercial, a ideia inicial era os hospitais. Só que a gente começou a ir nos hospitais e a nossa máscara, por ter uma tecnologia envolvida, e quando você troca realmente a máscara a cada 2 horas, a nossa máscara tem um custo-benefício fantástico, porque você está falando em menor redução de consumo de máscara, está falando em menor lixo, né? Menor resíduo, menor descarte. O nosso produto é eco-friendly, então ele é livre de vírus e bactérias, você pode jogar no local normal. E a gente chegou nos hospitais, eles já estavam com contratos com os fornecedores que já tinham feito no começo da pandemia. Eu sei que, cara, de repente a gente falou: opa, peraí, a gente está indo para um foco, mas isso é tudo em, tipo, em 1, 2, 3 semanas. A gente pegou o navio que estava começando a construir, já levou para outro lado, e a gente entrou no mercado farma. Então a gente começou a vender nas drogarias, né? Drogasil, Drogaria São Paulo, Panvel, Extra Farma. E aí começou a ser um super sucesso. E aí a Siemens procurou a gente. E a gente começou a vender. Entendeu que para eles, que trocavam a máscara realmente a cada 2 horas e meia, fazia todo sentido. Inclusive, a gente saiu numa matéria no estado de Minas que a gente conseguiu comprovar que a Siemens deixou de consumir 1 milhão de máscaras no ano passado, usando a nossa máscara. E aí o hospital não trocava a cada 2 horas, que era o correto trocar. Eles estavam usando a mesma máscara o dia inteiro. Então, tipo, não fechava muito a conta. E a nossa fechava a conta e gerava saving, né? Então, a gente começou a ir para a estratégia de indústrias, de empresas multinacionais. Estamos hoje Nestlé, Coca-Cola, Danone, Aritzia, que virou Bimbo agora. Então, a gente está em outros, né? Shell, Pfizer, Sodexo. A gente está em grandes multinacionais que realmente estavam preocupados com a biossegurança do colaborador. Mas é isso que é muito interessante, do tipo, a gente foi muito rápido. Na hora que a gente começou na largada a ver que não era o foco, a gente já mudou. E agora, para ter uma ideia, né, com a liberação aí do uso de máscaras para pessoas no seu dia a dia, nós estamos agora focando no segmento hospitalar, no segmento de imunossuprimidos. Então, a gente, né, está fechando algumas parcerias com clínicas oncológicas, hospitais, então pessoas que realmente vão ter que usar máscara por um longo período de tempo. Eu acho que, assim, a máscara, né, na China estão falando aí de uma nova variante, mas eu acho que a máscara vai ser uma nova cultura. A gente também está passando essa nova cultura da máscara, que a Oriente já fazia isso, né? Então, de você, pô, de repente você está resfriado, não usa máscara, você vai entrar no avião, pô, esteja de máscara. Eu estive no shopping agora esse final de semana e estava assim, estava 70% com máscara, 30% sem máscara. Então, se todo mundo tirar a máscara de uma vez, você vai ter uma probabilidade muito maior de contaminação também, né? Então, a gente está percebendo que as pessoas estão entendendo que acho que vale a pena a gente se cuidar aí também.
Eu comentei isso recentemente. A meu ver, parece igual cinto de segurança. Cinto de segurança, quando virou lei, a gente não usava, a gente reclamava, muita gente deixava de usar. O governo teve que sair multando pesadamente para poder fazer com que a gente fizesse o óbvio, que é usar cinto de segurança. Hoje a gente não anda sem cinto de segurança. Hoje, se eu saio por aí, me pego na garagem sem cinto de segurança, eu paro e ponho o cinto de segurança na hora.
A Pastrengato
Acredito.
fez uma analogia muito interessante também, não sei se você chegou a ver, a camisinha. Então, antes da AIDS, as pessoas usavam camisinha. E aí, após a AIDS, começaram a usar camisinha. E aí também se protegeu contra outras doenças, não só necessariamente a AIDS. Então, ela fez uma analogia muito legal da máscara à camisinha. Então, tipo, a gente tem a Titan, que é da Goodyear, que faz os pneus lá de caminhões. A gente tem uma matéria dele, um depoimento deles, que eles disseram que diminuiu drasticamente o absenteísmo. Por quê? Porque a gente é uma tecnologia que inativa vírus e bactérias, e esses vírus, a gente agora está no processo de confecção dos laudos, nós estamos falando de uma influenza, nós estamos falando de vários outros vírus que o nosso produto também inativa. É que a gente teve um foco inicial muito grande para o Covid, né? Era o foco que era a necessidade imediata, mas a gente inativa outros vírus, a gente já fez os testes agora de bactérias e superbactérias, a gente inativa superbactérias também. Isso para hospitais é um problema assim, seríssimo, porque o antibiótico não inativa. Então a gente também inativa com esse produto, com esse oxigênio ativo.
E é uma questão, essa questão tanto da camisinha quanto do cinto de segurança, é a da formação do hábito. Acredito que não vai ser todo mundo, acredito que até será uma minoria, mas tem gente que está criando o hábito de se precaver contra as coisas que estão no ar e que não são poucas. Um dos exemplos que eu vejo que é bastante interessante é: a gente tinha por volta de 500 mil mortes por ano no mundo de gripe. Em 2020, 2021, esse número caiu a uma fração. Por quê? Porque está todo mundo usando máscara, porque está todo mundo lavando a mão, porque está todo mundo se cuidando. E uma coisa tão simples, tão boba quanto uma gripe, que em alguns casos pode matar, você consegue quase que erradicar a morte, né? Não, você não vai erradicar a gripe, mas você vai erradicar a morte.
Você está protegendo. A gente entrou com o conceito de proteção, né? Então, o nosso produto possibilita que você tenha uma proteção prolongada. No caso da máscara, a gente fala de 12 horas. Ela funciona mais do que isso, mas a gente quis criar uma margem de segurança. E a gente, aproveitando a tecnologia, a gente está agora lançando também outros produtos. Estamos na fase final de um álcool em gel, que vai ter a tecnologia também, e um creme hidratante, que também vai ter a tecnologia. Então você vai estar hoje um álcool em gel, você passa na mão, 5 segundos dele mata tudo na hora, mas 5 segundos depois você está sem proteção nenhuma. A gente comprou agora peles sintéticas, né, para fazer teste na USP, então não usamos animais, nada. E a gente vai fazer agora, começa esse teste essa semana, para a gente poder testar e entender se vai durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu acredito que até o final do mês aí a gente já possa ter notícias aí dos resultados, né? E aí a gente poder registrar e começar a comercializar, que aí também no âmbito industrial, no âmbito varejo, porque vem, a gente criou uma cultura, né? Do álcool em gel. Tem gente que não gosta do álcool em gel, que resseca a mão, por isso que a gente está lançando também, vai lançar também o creme, mas criou uma cultura de você ficar com a mão mais protegida, né? E foi feito um estudo de infecção hospitalar. Você tem um nível altíssimo de infecção hospitalar devido à não lavagem de mão, nos momentos que deveriam ser lavadas, né? Então, isso também é extremamente interessante, que as pessoas podem estar prolongando essa sua proteção nas suas mãos, que é uma forma de contaminação, não tem a dúvida.
Você fez o caminho do vestuário para máscara de proteção. E agora que a pandemia está terminando, parece ser um caminho natural você levar essa sua tecnologia para o vestuário, principalmente para aqueles pijamas que o pessoal usa, né? Médicos e enfermeiros usam em hospitais. Você pensa a respeito disso? É esse o caminho natural para a fita?
Então, a gente estará lançando novos produtos, como eu falei, né? A tecnologia a gente consegue colocar em outros produtos. A gente está pensando muito mais na linha de enxoval hospitalar, ou enxoval de hotelaria, do que necessariamente para roupa. Eu falo porque eu vim de moda, né? Como você comentou no início, esses foram 20 e poucos anos de moda. E moda você tem comprimento do braço, que é mais curto, mais longo, mais largo, menos largo. A máscara é fantástica, você tem dois tamanhos, né? Então a história do enxoval também vai ser fantástica, porque tem o tamanho da cama. Então é muito mais fácil você aumentar a produtividade e automaticamente também a capilaridade de poder colocar em mais lugares, né? Quando você tem esse tailor-made, né, de você ter os tamanhos, tem que ficar medindo, como eu fiz o uniforme que eu falei do Einstein, do Círio, o processo é muito mais moroso. E aí, né, você tem a mesma pessoa que usa P, uma pessoa com 1,80 m e outra com 1,50 m, um pouquinho mais cheinha, também usa P. Então, eu acredito que a gente vai tentar padronizar mais a tecnologia de aplicação, né, tudo em tinturaria, inclusive. Mas acho que uniforme nesse momento não. Acho que a aplicação pode ser feita para essa parte hospitalar, que é onde o paciente fica deitado, né? Então, se diminui a probabilidade daquelas doenças que dão nas costas, porque você está protegendo ali por vírus, bactérias. Então, tem uma vantagem competitiva bem legal nessa parte de enxoval hospitalar. Acho que o uniforme, por enquanto, não.
A gente vai para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o José Eduardo Azzariti, vice-presidente da Venture Hub, ouça o nosso podcast, inscreva-se. A gente está disponível em todas as plataformas em que você encontra podcasts, Apple Podcast, Spotify e por aí afora. A gente volta já já.
A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e mais de 2 anos depois continuamos sentindo seus efeitos sem que ainda consigamos enxergar o que vai ser o tão sonhado e às vezes temido novo normal. O que sabemos é que qualquer que seja o futuro, vamos precisar criar e implementar boas estratégias, cuidar com muita atenção dos riscos, avaliar constantemente nosso portfólio de serviços e produtos para ter certeza de que são os que podem nos trazer os melhores resultados. E vamos precisar também manter nossos colaboradores bem treinados para nos auxiliarem em todas essas importantes ações. É isso que a Trigem vem fazendo há 17 anos, apoiando empresas a extraírem o melhor de si mesmas e assim conseguirem lutar por seus objetivos com as melhores chances de sucesso. Venha conversar com a gente e conhecer nosso portfólio de ofertas. Estamos prontos para te apoiar na tarefa importantíssima de se preparar para o novo normal. www.trigem.com.br www.3gen.com.br.
Estamos de volta com Sérgio Bertucci nesse nosso episódio do podcast. A máscara, ela é bem revolucionária. Como é que é a questão de logística? Porque você falou aí de passar de 1 milhão para 6 milhões de máscaras, mas eu sei que essa logística ela não é nada simples. E ainda assim, tem muitas pessoas que não conhecem, tem uma quantidade muito grande de gente que não conhece ainda as máscaras da fita. Por exemplo, aqui dentro de casa, minha esposa é da área de saúde, está dentro do hospital o tempo inteiro. Falou, poxa vida, esse é um negócio que precisava estar mais disponível, né? E eu sei que essa disponibilidade ela não é nada fácil, né? A logística não é fácil. Fala um pouco para a gente a respeito desse processo produtivo, de como é que é expandir isso para levar isso para o tanto de máscara que a gente consome diariamente no Brasil.
Como que funcionou o processo? A gente teve uma exposição muito positiva com a distribuição para o Farma, né? Então, a gente, Drogasil, Drogaria São Paulo, que eu comentei, Norte, Nordeste, Extra Farma, a gente está na Catarinense, na Panvel, no Sul. Então, felizmente, a gente conseguiu ter uma distribuição a nível Brasil. A nossa fábrica fica em Santa Catarina, então sai tudo lá de chama Rio dos Cedros, da cidade. De lá sai toda essa distribuição para o Brasil inteiro. Então, esses mais longe, a gente vai para o Latam e a gente faz a distribuição hoje a nível Brasil. O que acontece, a grande dificuldade é o processo realmente produtivo, né? De você aumentar essa sua capacidade sem abaixar a qualidade, porque, de repente, a hora que a gente começou a crescer muito e aí a gente acabou, tipo, muito acelerado, porque os pedidos começaram a ficar atrasados e aí se acelerar, de repente, não saiu 100%. Teve que voltar, tipo, para, segura, arruma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o crescimento. Eu sou o cara responsável pela parte de marketing, pela parte, né, visual da marca, do produto. E eu sou muito chato e acho que esse também é um dos grandes segredos. É nesse momento que uma empresa pode, ela não se perpetuar, né? Que é o momento do crescimento e de sair de qualquer jeito. Então, eu fui muito chato com o meu sócio processo produtivo. E a gente realmente teve, meu, a gente vende um produto com tecnologia e tem que ser entregue com qualidade esse produto. E aí foi nesse processo também que a gente deu uma readequada, né? E aí colocar novos processos produtivos. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Você nunca, nunca pode perder a qualidade do seu produto. Como processo de distribuição, a gente estava 110, 120, 130% vendido. vários clientes novos querendo entrar, a gente não conseguindo entregar. E aí, de repente, em agosto do ano passado, deu uma queda, Flávio, né? Que tipo, já tinha acabado a pandemia, agosto do ano passado, e aí a gente estava super... Aí começou a ficar estocado que não tinha uma máscara, de repente tinha 3 milhões de máscaras no estoque, e aí até recuperando, aí, né, a gente teve essa variante Ômicron no final do ano. E o que eu acho que um ponto importante que também vale colocar é que desde o início da fita, o mesmo produto, a gente nunca alterou o produto. Ali a gente fez os testes da cepa de Wuhan, aí depois fez P1, P2, Delta e Ômicron, e a gente inativou todas. Então, até o próprio Dr. Edson Durigon falou, olha, se for dentro dessa família do SARS-CoV, até mesmo se vier outras variantes ou não, o produto vai inativar. Então, eu acho que isso daí também é bem importante. Mas o processo de crescimento desse sobe, e aí você quer vender mais, você não pode, aí você não pode divulgar, porque se você divulgar vai vender 10 milhões, você não tem para entregar. Cara, administrar tudo isso é a brincadeira do circo chinês lá com 50 pratinhos por dia, e aí você tem que vender o limite, aí você não pode vender o excedente, porque não tem, é uma loucura.
A ideia é muito brilhante, você trazer uma tecnologia para dentro de uma coisa tão simples, útil e absolutamente necessária como uma máscara. Mas é uma ideia simples. Você há de convir que é uma ideia simples. E mesmo que tenha a tecnologia desenvolvida especificamente para isso, existem outras e quem está olhando de fora vai olhar e falar, ah, tudo bem, eu não tenho esse produto que inativa o vírus, mas eu tenho a capacidade de desenvolver produtos que inativam vírus. E eu estou pensando muito aqui na China, em outros locais que são bastante conhecidos por esse tipo de cópia. E a minha pergunta é justamente sobre a cópia, sobre a propriedade intelectual. Como é que você protege a propriedade intelectual?
É, a gente tem, na verdade, a gente tem um parceiro que é dono da tecnologia, né? E a gente paga royalties sobre a tecnologia, então o contrato do tempo são 10 anos para ficar com ele, depois as renovações automáticas, né? Ele disse que a chance, quando a gente lançou a máscara em outubro, ano retrasado, a gente falou, ah, vai vir uns 10, né, concorrentes iguais. A gente está há um ano e meio surfando a onda da pandemia e não tem nenhum produto igual no mundo hoje. Teve um parecido de prata, né, mas prata é pesticida, então o público entendeu que prata realmente não é produto para você colocar na boca ainda. Tem estudos, da Fiocruz comprovando as partes do porco que vão ao produto. Então a gente tem produto hoje que é inédito no mundo. Esse daí é uma grande vantagem competitiva que agora, como eu disse, a gente vai estar aproveitando e colocando em outros produtos. Quando fala da produto máscara, né, são produtos simples, hoje quando a gente chega, né, indo em clientes, no, por exemplo, na Drogaria São Paulo, eu vou conversar com o farmacêutico, né, e como que tá de venda, o que você tem de máscara, né? E aí falou que as pessoas entram pedindo fita, que era algo que não tinha nome, né? A gente está criando o nome para um produto que não tinha nome. Então, uma analogia aí a Helmas, a Gillette. Então, a gente está criando o nome para um produto que não tinha nome. Agora, a gente vai trazer com outras aplicações. Sobre a simplicidade, eu estava analisando isso outro dia. Você vê, aqui, vamos falar aqui no Brasil, né? Vários unicórnios fizeram... Cara, eu conheço lá conheci o pessoal da 99. Cara, era um negócio de táxi. Como que um negócio de táxi, que era um negócio tão simples, poderia, de repente, se tornar um unicórnio? Aí você começa a entender, você fala um próprio iFood, que é entregar comida. Essas empresas, né? Isso é uma coisa simples, cara. Os caras acabam fazendo uma coisa simples e colocar processos nela corretamente para que ela possa realmente expandir e crescer. Então, a gente colocou uma máscara. Eu acho que foi eu acabei sendo um visionário de sair num tempo correto. Então, é a história da oportunidade, né? De estar no momento certo ali com a oportunidade e correr atrás. Porque eu falei com 70 pessoas no mundo. Eu falei, cara, eu preciso saber se esse negócio funciona ou não. Eu precisava certificar. Infelizmente, a gente conseguiu acertar todo esse pacote, né?
O empreender, o ato de empreender no Brasil, vale a pena? Vale a pena nesse momento? Você indicaria para um jovem recém-saído da faculdade ou recém-saído da pós-graduação na ESPM empreender em 2022?
Então, quando eu escutei muito meu avô, quando era pequeno, ele dizia que a oportunidade é um homem de barba e careca. Cara, acho que eu escutei isso umas 500 vezes. Eu era pequeno, não entendia o que era o barba ou careca, né? Agora, adulto, lógico, né? Você dizia que se você não pegasse a oportunidade na hora que ela passasse na barba, depois você não conseguia pegar. Eu acho que ele perdeu várias oportunidades na vida dele, por isso que ele contava isso desde pequeno, né? Empreender não é nada fácil, inclusive eu sou empreendedor Endeavor, por uma outra empresa que eu tive. Eu não acho correta essa exposição que faz, que empreendedorismo é sensacional, que é muito bacana. Tipo, eu acabei, né, se for pensar na história do momento, ah, mas se estava na hora certa, no momento certo, só que tá bom, só que eu tinha 25 anos de estrada, de acertos e erros, que eu tive a percepção de poder colocar a mão no negócio e fazer ele dar certo, né? Porque também se eu não tivesse essa experiência, meus outros dois sócios, cada um tem 25 anos de empresa também. Então, nós somamos, na verdade, uma empresa, uma startup, e somou 75 anos de know-how em áreas diferentes, assuntos diferentes, para se montar uma startup. O que eu vejo hoje é existe uma propaganda, né, exacerbada sobre, tipo, ah, empreender é o máximo, você vai virar o Mark do Facebook, e a realidade não é essa, né? A hora que você coloca a mão para fazer o negócio acontecer, a dedicação tem que ser ali dos seus 14, 15 horas por dia. Você tem momentos diferentes de situação financeira. Se seu pai é milionário, é muito mais fácil, porque qualquer coisa você vai só injetando. Eu sou um cara que vim de colégio estadual, estudei minha vida inteira em colégio estadual, meu pai era gerente de banco, e eu resolvi que eu queria ser alguém na minha vida. Eu falei, vou arregaçar a manga para fazer. O empreendedorismo ajudou, né? Tipo, entrar em situações diferentes, mas também tinha hora que eu estava rico, tinha hora que eu estava pobre, tinha hora que foi uma montanha russa, assim, absurda. E hoje, depois de 25 anos, né? Vários erros cometidos lá atrás, com certeza não teriam sido cometidos, mas eu não tinha experiência. Então, o que vale hoje, na verdade, é essa experiência adquirida dos acertos e dos erros. Então, eu acho que se você, eu sempre deixo uma sugestão, se você quer empreender, escolhe o segmento que você quer e vai trabalhar numa empresa disso. Qualquer, você quer montar uma confecção como eu fiz? Eu montei a confecção, eu nunca tinha entrado numa confecção, resolvi que queria montar a confecção. Falei, comprei 10 máquinas, olha que coisa burra, né? E aí você quer trabalhar, você quer montar a confecção? Vai trabalhar na confecção uns 6 meses. Pega uma bem bacana, escolhe uma, mesmo que você ganhe um salário horrível, mas só para você entender se aquilo que você quer. Quer montar um restaurante? Trabalhe num bom restaurante. Para você entender se aquilo que você gosta, você vai começar a pegar, você já vai entrar com uma visão de empreendedor, que é diferente de você entrar com uma visão só de empregado. Então, de repente, é onde o cara está acertando, onde ele está errando. Você começa a criar um know-how ali que você não tinha, né? Então, acho que pegar um dinheiro só e montar um negócio, a chance de você quebrar, são as estatísticas que a gente tem, não sei como está hoje, mas até 3 anos atrás, acho que era 90% quebrava em 3 anos. E, cara, quando você quebra, você suja o nome, você vai fazer seu sonho virar pesadelo, tem vários... Experiência própria, eu não cheguei a quebrar de falir, mas, cara, foi sobe e desce, estou na quinta empresa, né?
Você falou no Mark Zuckerberg, que é inventor e dono do Facebook, que é um... É, mas ele é um cara que, pegando só ele como exemplo, ele começou a programar muito cedo, ele trabalhou muito para chegar onde ele estava, ele inclusive tinha como uma visão, se não como seu ídolo, mas pelo menos como uma visão de sucesso, ninguém menos do que o Bill Gates. Foi fazer Harvard por conta do Bill Gates e entrou em programação de cabeça por conta do Bill Gates. Quem que são os seus gurus? Quem que são os gurus do Sérgio Bertucci? Quem que são os gigantes que o Sérgio Bertucci se espelha?
Cara, é assim, eu li bastante biografia, eu li bastante livro de negócios, mas sabe, eu sempre... Porque assim, cada pessoa tem a sua situação, então falar que eu tenho algum mega empreendedor que seja referência, eu vou falar que não. Tipo, eu outro dia falaram que eu sou sociopata, igual o Steve Jobs, que era sociopata, e aí eu fui entender melhor o que era isso. Eu sou extremamente guerreiro, mas eu acho que cada um tem o seu cenário, cada um tem a sua caneta para escrever o seu livro. Então, de repente, um tinha dinheiro... Não dá para comparar com um cara que já nasceu bilionário e aí depois ele vai montar um negócio. É muito mais fácil. E aí, de repente, o cara que montou um negócio na favela e deu certo. Então, eu Sérgio, pessoalmente, eu tento ser melhor todo dia e buscar sempre essa autoanálise comigo Mas eu não tenho ninguém assim que eu me. Tipo, o Mark, cara, o cara fez Harvard, eu não fiz Harvard, eu fiz PUC, né? Então, são umas referências que acho que cada um tem a sua história para você construir. O que, de repente, existem as analogias é que todo mundo tem que trabalhar para caramba, você vai ter que se esforçar muito, vai ter que fazer o seu melhor sempre. Durante X tempo, não tem sábado, não tem domingo, não tem. É assim, quer empreender, quer fazer virar certo, vai ter que ser assim. Eu tive um case que aos 45 anos eu vendi minha parte da minha empresa, não recebi, eu comecei de case zerado aos 45 anos de idade. Eu faço 52 esse ano, então comecei do zero aos 45 anos de idade, fui morar com a minha mãe de novo e virei o jogo, cara. Mas tem histórias para contar, entende? Não foi fácil, não. Então, eu acho que sempre foi assim: faça o seu melhor, se merece ser feito, tem que ser bem feito, né? E arregaça a manga e foi embora.
Se você pudesse pegar uma máquina do tempo e aparecer na frente do Sérgio Bertucci com 25 anos de idade, recém-saído da faculdade, o que você gostaria de saber naquela época, naquele momento, que hoje você sabe, mas na época você não sabia?
Cara, essa pergunta é profunda, né? De novo, eu sou a pessoa que eu sou hoje por todos esses acertos e erros que eu tive, né? De repente, eu não teria tido essa experiência, eu também não saberia tomar essa decisão como eu sei hoje. Então, eu acho que valeu a experiência. Eu sempre fui muito ousado, você sabe, tipo, de se jogar. Eu tive uma marca de moda, cara. Eu investi assim, reinvesti US$ 600 mil em marketing. Fiz campanha com a Fernanda Lima, 5 com Daniela Saraiva, sabe, as coisas que hoje eu não faria, né? Mas foi a decisão que eu tomei na época, cara. Eu acho que foi correta. Eu cheguei a ter 7 franquias, mas não tinha gestão, não tinha administração. Então, eu acho que o que é importante hoje, que a faculdade não deu isso, né? Eu acho que a faculdade é muito falha nesse. Ainda mais a faculdade tem uma visão muito mais de você trabalhar em grandes empresas, multinacionais, e para o empreendedorismo isso é completamente diferente, né? Então, até aquela brincadeira que a faculdade você aprende a fazer campanhas de marketing de 50 milhões de dólares. Para o empreendedor, quando você faz de 10 mil reais, já é um dinheiro alto, né? Você tem que fazer direito, porque 10 mil reais pode fazer diferença ali no final do mês. Então, eu acredito que se eu fosse começar de novo, eu acho que eu teria buscado um pouco mais de conhecimento, que é o que eu falei de ter montado a confecção sem nunca ter vindo uma confecção. Eu acho que faltou um pouquinho disso. Mas eu cheguei até aqui, assim, e vamos embora. Agora, felizmente, sabendo o que fazer. E lógico, aprendendo sempre, entendeu?
Para terminar, daqui um ano e pouco, a gente vai chamar você de novo para voltar aqui para dar uma outra entrevista. E eu gostaria que nesse momento você deixasse uma previsão. Pode ser política, pode ser econômica, pode ser social, pode ser no esporte, pode ser do que for. Mas eu queria que você dissesse: olha, eu acredito que tal coisa vai acontecer aí, daqui um ano nós vamos estar assim. Para que a gente possa analisar essa tua previsão quando você voltar.
Olha, eu vou falar. Eu acho que toda essa pandemia gerou uma nova cultura nas pessoas. Acho que se protegerem mais, as pessoas poderem se cuidar mais. Eu acho que as pessoas vão estar um pouco mais preocupadas, né? Tiveram muitas mortes aí. Acho que várias pessoas perderam pessoas queridas. Eu perdi algumas pessoas próximas. Então, acho que as pessoas vão começar a avaliar um pouco mais a vida, avaliar um pouco mais as suas atitudes. Eu acredito que a gente possa ter um mundo melhor. A gente, como fita, né? Eu acho que estendendo essa proteção prolongada, eu acho que isso vai ser muito bacana. Que a gente lança aí, deve lançar os produtos até metade do ano. Mas eu espero que a gente possa ter um mundo melhor, sem guerra, né? Sem pandemia. Eu acho que fica o legado aí para quando você precisar usar máscara, mesmo que não seja obrigatório, quando você precisar usar para se proteger, eu acho que não deixar de se proteger, porque você está, né, protegendo não só a si, como as pessoas em volta de você. Então, eu acho que espero que a gente possa ter um mundo melhor.
Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Foi uma entrevista bem bacana. Agradeço bastante pelo seu tempo. Sucesso.
Muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco a história. Acho que fica, né, a dica: se quiser montar alguma coisa, trabalhe nessa coisa antes. Então, vai lá conhecer, Eu acho que você vai ganhar uns bons anos aí para poder entender um pouquinho mais como funciona. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da fita também e espero que a gente possa ajudar a proteger aí as pessoas.